A destruição do segundo Beit HaMikdash, uma longa história, tem muitos detalhes, logicamente. Mas vamos tentar ver um pouquinho a respeito do que aconteceu. Os romanos já dominavam Israel há bastante tempo. E, inclusive, até antes de entrar na causa romana, o problema começou pelo nosso lado. Havia muita briga interna, havia muitos grupos extremistas. E havia muita corrupção. Alguns viviam muito bem, uma elite que vivia muito bem e não se preocupavam com o povo, muito pelo contrário, impunham impostos altíssimos para o povo que já vivia com dificuldade. E alguns desses grupos eram grupos que amedrontavam os demais, impunham respeito? Não é respeito. Impunham moral, por intermédio do medo, chegando a, primeiro, em primeiro momento, tirar dinheiro das pessoas, mas depois, inclusive, até matar pessoas. Isso tudo levou a um colapso interno. Um colapso interno que os romanos não vão deixar de aproveitar, ainda mais quando tem a grande dúvida: o que fazer? Se submeter e se subjugar aos romanos e aceitar a famosa Pax Romana, ou lutar e se rebelar contra os romanos? Essa era uma questão muito forte. Os sábios, liderados pelo Rabban Yohanan ben Zakkai, diziam que é para se submeter aos romanos. Não tem jeito, não tem o que fazer. Força de lutar contra eles não vamos ter. Eles são muito mais fortes, eles estão muito embasados e eles estão dispostos a arrebentar com o povo. Então não vale a pena. Deixa quieto. E pelo menos nós temos o templo. Não vale a pena lutar contra eles, não vale a pena fazer um levante contra eles. Impossível vencer eles. Mas haviam alguns grupos, chamados de Birionim, que eles queriam lutar. Eles queriam fazer um levante. Eles vão se rebelar contra os romanos. E talvez inspirados na história de Hanukkah, eles achavam que eles vão conseguir fazer isso. Em um primeiro momento, quem era o César era Nero, chamado pelos nossos mestres de Niron Caesar. O Nero chegou a pensar em destruir Jerusalém, e o Talmud conta uma história que ele lançou flechas e viu que elas estavam todas indo na direção de Jerusalém, para todos os lados que ele jogava, ele entendeu que é para fazer isso. Mas aí ele perguntou para uma criança judia: o que acontece com quem destrói, com quem destruir Jerusalém? E a criança falou um versículo dizendo que aquele que destruir Jerusalém vai ser dizimado, vai ser destruído. vai ser castigado. Então ele desiste. O Nero desiste e o Talmud diz que o Neron Keisar acabou fugindo e se converteu ao judaísmo. E Rabi Meir Baal Hanes era descendente do Nero. Descendente não de muitas gerações, porque Rabi Meir Baal Hanes viveu pouco tempo depois da destruição do templo. Ele era aluno do Rabi Akiva, que vivenciou a destruição do templo. Então, talvez era até próprio filho já do Nero. Nós sabemos que a história romana conta que o Nero enlouqueceu, o que talvez, do ponto de vista deles, é verdade. Se ele fugiu e se converteu ao judaísmo, ele é louco. De qualquer forma, depois desse episódio, houve uma grande bagunça em Roma, mas vamos voltar um pingo atrás. O Nero mandou para Yerushalayim um general para conter as revoltas que estavam havendo em Israel. E esse general que foi mandado era o general chamado Vespasianus, que na linguagem dos nossos sábios é chamado de Aspasianus. Titus Flávio Vespasianus. Vespasiano foi o general que foi comandado a vir para Yerushalayim, não só Yerushalayim, para Israel, de uma forma geral, para conter essas revoluções, e ele foi mão dura e lutou pesadamente para conter isso, destruindo cidades inteiras, matando muitos judeus. E aí, quando Nero desaparece, morre, enfim, acaba tendo uma grande bagunça lá em Roma, porque todo mundo queria ver a César, muitos queriam virar. E o negócio foi bem complicado, até que no final das contas acabaram nomeando o Vespasiano como o próximo César. O Vespasiano então deixa o seu filho Titus para continuar a campanha militar em Israel. Por que ele deixa o filho? O filho não tinha muita experiência. Mas ele deixa o filho porque ele tinha medo de colocar algum outro que pudesse eventualmente sentir a força que ele tem e acabar depondo o Vespasiano e virando César no seu lugar. Ele preferiu que o filho ficasse comandando essas batalhas. E o filho ficou comandando essas batalhas com várias legiões, que, aliás, eu não falei, mas com o Vespasiano ainda general, os judeus, numa revolta bem forte, bem pesada, inicial, conseguiram destruir uma legião inteira dos romanos, o que deu mais força para os judeus acharem que eles são capazes, vão conseguir. E, por outro lado, isso fez com que os romanos resolvessem ser mais firmes ainda, depois de perderem a 12ª legião inteira. O Titus luta de forma muito pesada, dizimando muitas cidades, e em alguns momentos ele propõe a paz. Eram guerras suadas para eles. Então não valia a pena. Eles preferiam, se possível, que se chegasse a um acordo e pronto, vocês se submetem a nós, quer dizer, aceitam o Império Romano e nós não vamos matar mais ninguém, pronto. E é nessas que entra Rabbeinu Yohanan ben Zakkai. Rabbeinu Yohanan ben Zakkai estava incentivando que isso fosse feito. E que se aceitasse... Que se aceitasse essa paz romana, embora não era o ideal, Rabbeinu Yohanan ben Zakkai sabia que não é ideal, todos os sábios sabiam que não é ideal do ponto de vista de aguentar os romanos, mas de qualquer jeito ele já estava aguentando os romanos até agora. Melhorar não vai, só vai piorar. Vão destruir o Beit HaMikdash. Vão matar milhares de judeus. Para quê? Não vale o custo. Mas, infelizmente, esses bilionim eram muito fortes, eram insistentes, teimosos, e eles acabaram vencendo. Eles venceram, mas o Talmud conta a história do Rabbeinu Yohanan ben Zakkai, que ele queria poder sair para falar com Vespasiano. Isso ainda antes do Vespasiano ser nomeado rei. Ele queria lá conversar com Vespasiano, só que ele não podia. Por quê? Porque os birionim não deixavam. Ele podia levantar a bandeira branca e sair da cidade e ir lá conversar com Vespasiano, mas os birionim iam matar o Rabbeinu Yohanan ben Zakkai. E por isso, ele faz um plano diferente e ele se finge de doente. Os alunos começam a dizer que ele está muito doente, e depois de poucos dias, o mestre morreu. E eles levam ele num caixão lá para fora. E Rabbeinu Yohanan ben Zakkai vai conversar com o Vespasiano. Inclusive, ele diz para o Vespasiano, Vossa Majestade. E Vespasiano fica furioso com ele. Como você me chama de Vossa Majestade? Se eu sou só um general, você não pode falar assim comigo? Isso é um desacato ao César. E o Rabbeinu Yohanan ben Zakkai diz para ele que você é o novo César. E depois da conversa, chegam os mensageiros de Roma para dizer para ele que ele foi nomeado o César e ele deve retornar a Roma. Então, até isso, Rabbeinu Yohanan ben Zakkai dá essa previsão, esta profecia para o Vespasiano, e o Rabbeinu Yohanan ben Zakkai pede algumas coisas para ele. Entre as coisas, o principal que ele pede, Rabbeinu Yohanan ben Zakkai entendeu que pedir para salvar o templo já era. Porque se os bilionim resolverem atacar, se rebelar e continuar com essa revolta, acabou, não tem jeito. Impossível. Eles vão destruir o Beit HaMikdash. Pelo ego deles, pela honra de Roma, eles vão fazer isso. Rabbeinu Yohanan ben Zakkai pede pelo menos pode deixar os sábios de Yavne sobreviverem. E o Vespasiano fala, tudo bem, eu dou. Esse é o teu pedido? Simples, grande coisa. Ele não imaginava que Rabbeinu Yohanan ben Zakkai estava indo muito longe. O mais importante agora é salvar o que dá para salvar e o que vai manter os judeus depois, que é a Torá. E por isso, o Rabbeinu Yohanan ben Zakkai pede justo o centro da Torá. Me dá os sábios de Yavne só, não precisa mais nada. Mas isso manteve a Torá viva. No final das contas, os birionim acabam obrigando os judeus a saírem para a guerra. Como eles fazem isso? O Talmud conta para nós. O Talmud conta que a cidade de Jerusalém estava sitiada. Sitiada. Eles tinham uma proposta de Pax Romana, então eles podiam aceitar a paz. Quer dizer, submissão completa. Mas eles precisavam ainda de tempo. que os Birionim não estão querendo. Então eles precisam chegar a um acordo interno para ver o que vai fazer. Os judeus estavam tranquilos. Estão sitiados. Nós vamos chegar a um acordo. Nós temos comida à vontade aqui dentro da cidade para viver 21 anos cercados. Eles têm estoque de sal, de óleo, de lenha, de farinha. Eles tinham estoque suficiente para sobreviver. Isso graças a 3 milionários que viviam na cidade de Jerusalém que tinham esses estoques. Então, com o tempo, devagarzinho, nós vamos dar um jeito. Os Birionim perceberam que estão enrolando, estão ganhando tempo graças ao estoque. Eles tacaram fogo nos estoques de Jerusalém. Quer dizer que, infelizmente, judeus de grupos extremistas queimaram os estoques de mantimentos da cidade de Jerusalém. Queimaram completamente. E aí não tinha mais jeito. Agora é aceitar a paz ou lutar. Mas os Birionim estavam coagindo, forçando as pessoas em Jerusalém a saírem para essa revolta. Eles acabam fazendo essa revolta e isso custa muito caro. Muito caro porque os romanos vão destruindo as primeiras partes de Jerusalém. Até que no dia 17 de Tamuz eles chegam na parte mais central de Jerusalém, o Monte do Templo. Eles destroem tudo. Tudo que dá para destruir eles destroem. Destroem, matam. A matança era tanta em Jerusalém e nos outros lugares que Flávio Josefos, no livro histórico, ele conta e diz que o sangue dos judeus apagava os incêndios que eles ateavam em Jerusalém. Para ter uma ideia da crueldade que rolava pelas ruas. No dia 17, eles destruíram tudo que tinha, mas os pontos mais altos eles deixaram. Havia 3 torres muito altas em Jerusalém. Eles deixaram, os romanos deixaram, era importante para eles isso. Isso ficou, não chegou aos dias de hoje, e depois acabaram em algum momento sendo destruídas. Mas existe uma pequena parte de uma das torres que não tinha esse nome, nós não sabemos qual das torres que era nesse lugar. Mas no lugar onde tem hoje Migdal David, a Torre de Davi, como é chamada, que não tem nada a ver com o David Amelech, em homenagem a ele, porque é uma torre muito recente. Mas naquele local havia uma torre das torres de Jerusalém, que era uma torre que sobrou, uma parte das primeiras fileiras de pedra ainda sobraram. O que tem hoje construído do Migdal David é metade praticamente da altura que tinha a torre que tinha lá na época do templo. Para você ter uma ideia, a altura que tinha a torre, uma torre robusta, não assim fininha como tem hoje em dia. É uma senhora torre que tinha ali e os romanos acabaram deixando que era importante para eles. Na entrada, no Monte do Templo, havia também um forte que estava construído ali para proteger o templo. E eles destruíram no dia 17 de Tamuz, que eles conseguiram destruir essa Birat Antônia, que chamava-se, Forte de Antônia, e dali mais 3 semanas de ainda resistência na medida do possível, mas os judeus já estavam muito enfraquecidos, com pouca alimentação. E o calor, nessa época verão, e batalhas incessantes, e toda a crueldade romana ali destruindo e acabando com tudo que tinha pela frente, que no final das contas, no dia 9 de Av, o Beit HaMikdash foi destruído, eles invadiram o Beit HaMikdash nos dias anteriores, saquearam o Beit HaMikdash, tinha muita coisa valiosa no Beit HaMikdash, eles saquearam tudo, e depois de esvaziado o templo dos objetos sagrados, dos demais objetos, das doações que tinham lá de prata, ouro, cobre, eles destruíram o Beit HaMikdash e queimaram o Beit HaMikdash. E uma das lições importantes que nós temos de toda essa destruição, infelizmente, onde morreram milhares de judeus, foram torturados até a morte, foram queimados vivos. Você hoje tem vários lugares em Yerushalayim onde você pode ver isso, na Yerushalayim antiga. Você tem, por exemplo, um lugar chamado Beit HaSaruf, a casa queimada, que se diz, por achados ali, que seria da família de Katrus, que era uma das famílias de Kohanim. Pessoas que foram mortas e queimadas ali. Uma casa que foi encontrada, quer dizer, a casa não tem, tem só o chão praticamente. Foi encontrado, queimado, é uma escavação que se achou isso. E foram achados lá ossos. Pessoas foram mortas e queimadas ali, naquela casa. Justamente na destruição do templo. Aquele pedaço era a elite que morava. Era a cidade de cima, a cidade onde moravam a elite Kohanim e a elite de Yerushalayim. As grandes lições que nós vemos aqui é a importância de as pessoas se entenderem entre si. Não é à toa que nossos mestres dizem que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído por Sinat Hinam. Foi destruído por ódio gratuito. Não é à toa. Havia um ódio terrível. E os grupos não se entendiam e lutavam entre si. Nós temos que estar unidos. É o único jeito de vencer o inimigo. Nós, tudo bem. As pessoas têm ideias diferentes. Isso não é um problema. Mas isso não justifica maltratar o outro. Isso não justifica se aproveitar do outro. Nós temos que conviver juntos. E, logicamente, nós vemos o quanto que a Torá diz para não provocar os outros povos. E os nossos sábios eram a favor disso o tempo todo, para baixar a bola e não querer lutar contra os outros. Obviamente que eu não estou falando do que está acontecendo nesse exato momento, quando você tem um domínio em Israel e você tem um governo judeu em Israel e vem terroristas e fazem o que fizeram. É óbvio que tem que revidar, é óbvio que tem que dar uma lição, é óbvio que tem que acabar com esse tipo de atrocidades. Estão falando entre países. Respeitar, não provocar, não tem por que provocar. E mais ainda, nós vemos como que temos que obedecer aquilo que os nossos mestres nos ensinam e aquilo que os nossos mestres nos orientam. Os mestres, na época do Beit HaMikdash, orientaram de forma clara para se aceitar a paz. Vai sair mais barato. De qualquer jeito está ruim a situação. Tá bom. Nós não somos... não estávamos nos comportando direito do ponto de vista de Torá. Então não dá para exigir muito. Então tudo bem, não dá para exigir muito, mas pelo menos vive sob governo romano, é o que tem agora, é o que temos. Mas partir para cima deles não ia ter resultado. O único resultado que teve é que antes os romanos dominavam Israel, E depois, os romanos continuaram dominando Israel. A única coisa que teve de diferença entre antes e depois da revolta foi a perda do Beit HaMikdash e a morte de milhares de judeus. Não valeu a pena.